Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio da PIA Solicitadores. Estamos no episódio 31, vamos continuar aqui no segmento das conversas sem código e porque achamos importante que todas as pessoas estejam o mínimo informadas sobre as eleições do dia 10 de março e sobre aqui algo da política e como é algo que fazemos internamente. Temos muito estas conversas e gostamos muito de conversar sobre o futuro do país. Achámos por bem criar este segmento. E hoje vamos falar sobre a habitação, sobre o que é que os partidos dizem sobre a habitação. O Rafael vai fazer aqui um jogo que já fizemos no episódio anterior, que é do promulgar ou vetar, sobre uma das propostas de cada partido. E como já fazemos isto internamente, achámos engraçado trazer cá para fora a nossa opinião sobre estas medidas, sem aqui qualquer cor política ou querer. Dar um partido, ter um partido sobre estas medidas, explicar aqui o que é que achamos. O Rafael trabalha muito na área do imobiliário e a habitação é a praia dele, e queríamos ouvir aqui a voz dele. Eu já ouvi sobre alguma destas medidas, mas queria que vocês também tivessem o prazer de ouvir aqui algumas palavras do Rafael. E a Luís veio de fato, veio bonito, só para falar connosco. Por isso, vamos lá.
Abrimos a PIA Solicitadores 100% online. 100% online.
É. Se nós estamos a fazer algo no mundo da solicitadoria, então o mundo da solicitadoria tem que ficar melhor. Ponto final.
Bem-vindos ao podcast PIA.
Olá, Rafael.
Já expliquei no último episódio. Eu estive a dar aulas, tenho outros compromissos hoje. Eu normalmente não ando assim. É verdade. É verdade. Tenho alguns fatos, mas raramente os uso. E sou-te sincero, já estou farto. Amanhã vesti-me e pensei: ok, boa, porreira, um fato. Esquece. Ao fim de meia hora só pensava: porquê? E mais 20 sapatilhas. E mais 20 sapatilhas. Ainda olhei para os sapatos, mas ainda bem 20 sapatilhas. Bem, Patrícia, olha, obrigado também pela tua disponibilidade. É ótimo estar aqui à conversa contigo. É sempre muito bom falarmos sobre estes temas, e acho que é importante falarmos sobre eles. E pronto, e deixo aqui novamente o mesmo disclaimer que deixei no episódio anterior. Nós aqui socorremos muito do trabalho muito bem feito pelo Caetano Xavier, com a página Economicamente Falando, que fez um resumo espetacular de todas as medidas de todos os programas eleitorais, e isso foi fantástico. Foi aí que surgiu até a nossa conversa sobre estas eleições, e achámos: ok, se ambos olhámos para isto e ambos tivemos uma opinião e ambos falámos sobre o tema, por que não fazê-lo atrás das câmaras e do micro? E de facto faz sentido. Por isso, vamos a isso. Vamos lá analisar aqui as várias propostas dos
Vamos a
vários partidos
isso.
com este resumo feito pelo Caetano.
Vamos
Ora
lá.
bem.
Então, primeiro temos o PS, sabendo que é um partido que já foi o que governou nos últimos anos, sendo em coligações engenhosas ou com maioria absoluta, mesmo pouco tempo. Se tivesse que vetar ou promulgar uma medida, qual seria? Qual é a tua opinião sobre este
Olha,
programa?
de todas estas que aqui estão, aquela que eu promulgaria seria criar uma entidade fiscalizadora do arrendamento. Eu sei que é sempre muito assustador ter entidades públicas a fiscalizar o trabalho dos privados ou a própria atividade singular, ou seja, o arrendamento não tem de ser uma atividade económica, pode sê-lo, mas não tem que o ser. Mas nós não termos uma entidade fiscalizadora gera mais problemas do que traz benefícios. E o exemplo é que nós temos várias limitações na lei que, não serem cumpridas, não gera nenhuma consequência direta, não são uma contraordenação que origina uma coima. Um exemplo: o limite à renda inicial dos contratos de arrendamento. Concorde-se ou não se concorde, se nós temos uma regra como esta, tem que haver algum tipo de entidade fiscalizadora que efetive o cumprimento dessa norma, porque senão é só uma norma bandeira, como falou o Presidente da República há uns meses, quando da promulgação do pacote Mais Habitação, e muito bem. Por isso eu acho que é importante. Porquê? Porque normalmente a fiscalização leva também uma maior responsabilidade por parte dos proprietários. E um exemplo são os certificados energéticos. Existe uma contraordenação para quem arrenda sem certificado energético. A verdade é que ninguém vai preso por não haver um certificado energético. Mas o facto de existir a possibilidade de uma contraordenação e uma possibilidade de fiscalização que é muito, muito rara, leva a que a maioria dos senhorios não arrende sem o certificado. Portanto, eu acho que ter esta entidade fiscalizadora é fundamental. O que é que eu vetava? Agravar as mais-valias dos imóveis adquiridos e vendidos sem que tenham sido recuperados ou habitados. Primeiro, a figura das mais-valias está farta de levar cacetadas, com o pacote mais habitação foi uma vergonha. E eu acho que aumentar as mais-valias não é uma solução. Ainda por cima é um imposto que já é englobado. Não é um imposto que esteja sujeito a uma tributação autónoma. Já é sujeito a englobamento obrigatório. E eu acho que isto não é solução. Para além disso, uma grande maioria dos imóveis são recuperados e reabilitados sem que isso passe pelas finanças ou pela conservatória. Ou seja, se tu fazes uma remodelação dos interiores do imóvel, substituíste o chão, melhoraste a acústica do imóvel, colocaste um teto falso, tudo mais, o imóvel está muito melhor esteticamente e em termos de conforto, mas isso não se reflete em nenhuma alteração na matriz, ou seja, nas finanças, nem na conservatória. Isto implicava que as finanças nunca saberiam se tinha havido aqui algum tipo de recuperação ou habitação. Aqui, qual é que é a ideia da habitação? Se compras um imóvel que está desocupado, só se o venderes arrendado é que não tens o agravamento de mais-valias. Acho que não faz sentido. Acho que é mais burocracia fiscal. Acho que vai criar mais um patamar de tributação, mais insegurança no mercado, e não acho que seja a solução, para além de que, se há imóveis a serem colocados no mercado que estavam off-market, né? São precisamente imóveis que foram comprados em mau estado e recuperados, mas que ainda assim não passaram pelo sistema fiscal. Por isso acho que isto não é uma medida muito feliz, muito sinceramente. Acho que não é. Acho que não é.
Ok. Boa, boa, boa. E aqui da AD, da Aliança Democrática?
Olha, a AD tem aqui várias medidas, algumas que fazem muito sentido, outras que nem por isso. Eu concordo com a grande maioria delas, a isenção de IMT e imposto de selo faz todo o sentido, mas para destacar uma que eu acho que faz de facto a diferença no mercado de habitação, porque vejamos uma coisa, tu isentares o IMT e o imposto de selo não é uma política que vá resolver os problemas de habitação, simplesmente alivia um pouco a dor de quem tenta comprar o seu primeiro imóvel. E aqui o problema é o outro, que é os escalões de IMT não refletem a realidade do valor de mercado dos imóveis. Ou seja, nós hoje pagamos muito mais IMT do que pagávamos há 10 anos atrás em situações semelhantes, por pessoas semelhantes, com imóveis que são exatamente do mesmo estilo. Então, acho que a questão não é o isentar, a questão é uma revisão séria dos escalões de IMT que não foi vista durante 10 anos, entre 2011 e 2021. O que é que eu destacava aqui? O programa de parcerias público-privadas para construção e reabilitação em larga escala. Acho que isto sim pode resultar, porque a função do Estado nem sempre é fazer, é garantir que é feito. Eu acho que aqui, esta é a minha visão, obviamente, eu acho que aqui é uma forma de conseguires efetivamente resolver um grave problema na habitação, porque só tens duas hipóteses. Ou aumentas a oferta ou diminuis a procura. As pessoas têm que viver em algum lado. Portanto, se não consegues diminuir a procura, vais ter que aumentar a oferta. Não tem nada a saber. E nós temos demasiado parque habitacional degradado. E acho que aqui uma solução de reabilitação em larga escala é fundamental. A construção também, mas eu destacava ainda mais a reabilitação. O que é que eu vetava aqui? Eu vetava o regime excepcional e temporário de eliminação ou redução dos custos tributários em obras de construção ou reabilitação em imóveis destinados a HPP. Porquê? Pela expressão excepcional e temporário. Ou seja, eu não estou a ir ao mérito desta medida, eu acho que faz sentido. Acho que é uma medida que, olhando isoladamente, faz todo o sentido. Vais, no fundo, incentivar à construção ou à reabilitação que se destinem à habitação permanente. Só que a expressão regime excepcional e temporário deixa muito desconfortável, porque acredito que a maioria dos problemas do país vem precisamente de regimes excepcionais e temporários que ou são revogados pelo partido que chega ao poder na legislatura seguinte, ou não permitem aos players de mercado adaptar-se àquela realidade, ou são um incentivo de tal forma temporário que não justifica aos players de mercado aderir a ele. Portanto, não é por ser este regime em específico, é por ser um regime excepcional e temporário que me leva a desacreditá-lo, e por isso era o que eu vetava, era este regime. Mas, genericamente, concordo com quase todas as medidas.
Boa. Ok. Temos agora aqui o Chega. A mesma medida. Só pode só um de cada. Para okay, te complicar aqui a vida.
Este programa do Chega é daqueles que eu tenho dificuldade em criticar, ao contrário de muitos outros planos do programa eleitoral do Chega. Eu tenho aqui alguma dificuldade em criticar, porque muitas coisas fazem sentido, muitas vão ao encontro daquilo que faz a Aliança Democrática, até vão aqui a algumas coisas do PS e até de partidos mais à esquerda. Só, no geral, todas estas medidas, na minha opinião, fazem algum sentido. O que é que eu promulgava? Revogar imediatamente o adicional ao IMI. Acho que o adicional ao IMI é um imposto mais ideológico do que outra coisa. Compreendo porque é que ele existe, compreendo porque é que ele foi criado, mas acho que não faz sentido. Acho que atacar a propriedade privada na medida da dimensão não faz sentido. Lá está, é uma questão meramente ideológica. É óbvio que quem concordar com aquilo que está na base do imposto não o vai revogar. Isto é mesmo só uma opinião. Depois, o vetar. Eu vetava, abolir a obrigação de pagar IMI quando se trata de habitação própria e permanente. Porquê? O IMT é um imposto que para mim não faz sentido pagar. Tu compras um imóvel, já estás a gerar atividade no Estado, pagaste a alguém que te vendeu a casa. Portanto, o IMT é uma coisa. O IMI, para mim, faz sentido que tu tenhas que pagar por ele. Ou seja, tu tens uma propriedade, faz sentido que tu pagues um imposto por seres dono dessa propriedade. Estás a ocupar uma parte do país, estás a ocupar uma parte do solo, estás... Eu sei que há uma série de outras taxas e taxinhas e que a discussão também pode ser ideológica. Não é... Eu não acho que seja totalmente descabido, é apenas a minha visão aqui sobre o IMI. Eu acho que faz sentido, tendo em conta o tipo de país e o sistema fiscal que nós temos, sermos tributados pela propriedade. E não acho, muito honestamente, que o imposto seja tão elevado assim. E quem se preocupa tanto com o IMI deveria pensar que o que paga de IMT na compra, se calhar são 10 ou 15 anos de IMI. E se calhar esse é exatamente. Que era um imposto que ser revisto. E pronto, estes são os dois que eu promulgaria e vetaria.
Okay. Vamos aqui então, Iniciativa Liberal.
Ok, a IEL. A IEL tem aqui medidas interessantes. A primeira é sim muito radical, acabar com o pacote mais habitação. A frase é mesmo para impactar, e esta era a medida que eu vetava. Porquê? Não é que eu concordo com o pacote mais habitação. Concordo com algumas medidas do pacote mais habitação, mas volto mais ou menos à mesma lógica do regime excepcional da AD. É que acabar com uma medida legislativa que demorou meses a ser trabalhada e que foi publicada no dia 6 de outubro de 2023, é mais uma vez insegurança para quem está no mercado. Seja de um lado ou seja do outro. Essa é a única razão. Ou seja, eu percebo porque é que querem acabar, percebo porque é que isto está no programa, faz sentido estar no programa. Era algo que eu não faria abstratamente, acabar simplesmente com o pacote mais habitação, porque acho que é importante saber que normas é que vamos atacar e mais, que normas é que podemos atacar sem criar demasiadas ondas nos players do mercado e nas famílias, que eu acho que isso é sempre o mais importante. Depois, o que é que eu promulgava? E acho que é um absurdo ainda não ter sido avançado. Reduzir o IVA da nova construção de 23% para 6% para aumentar a oferta. Isto faz todo o sentido. Num setor como o imobiliário, impostos como o IVA têm muito impacto. Muito, muito impacto mesmo. 17% é muito dinheiro. E nós podemos permitir... isto é simples. Quando aumentas o IVA, as empresas não estão a ter um custo. O consumidor é que está. Só têm custo as empresas que não sabem gerir. Isto é simples. Aumentas o imposto, o consumidor é que paga. Tal como eu quero acreditar, diminuis o imposto, o consumidor é que paga. Podemos ir aqui pelos dois caminhos, que é diminuis o imposto, a empresa ganha mais e o consumidor paga igual. Claro que há essa possibilidade. Mas e eu quero acreditar que é muito mais provável. E depois há aqui uma outra questão, que é a mensagem que tu passas ao mercado. É que a motivação para quem trabalha com o IVA a 6% é diferente de quem trabalha com o IVA a 23%, ainda que isso não tenha que representar um custo real para a empresa. Por isso, esta era a medida que eu promulgaria.
Sim, e o IVA a 6% normalmente é para bens essenciais, sendo que eu acho que a construção, novas construções em Portugal são completamente essenciais. E em relação ao pacote mais habitação, que estavas a falar, aí ela propõe revogar o pacote todo, sendo que penso que é a AD que propõe acabar com as medidas erradas do pacote mais habitação.
Bem visto, bem visto. Esse é um lado muito mais sério da coisa. Sério, vá, não estou a dizer que a proposta da IEL não é séria, por amor de Deus, não, nada disso. Mas é mais sensato.
Maduro?
Ou seja, é mais maduro, porque nós não podemos dizer que todas as medidas do pacote mais habitação são erradas, isso é mentira. Há muitas medidas do pacote mais habitação que fazem sentido, mesmo para quem tem uma ideologia diferente de quem esteve na origem daquele pacote. Portanto, acho que há coisas que nós temos que tentar atacar da forma certa, mas lá está, eu percebo a motivação da IEL, é compreensível. E foi um choque muito grande para o mercado e não ajudou em nada. Aliás, é importante recordar que o facto de termos andado meses a falar num limite às novas rendas levou precisamente a um aumento de 30% nas novas rendas em Lisboa e no Porto. Porquê? Porque o mercado reage àquilo que é a provocação do mercado ou a limitação do mercado. E aqui o mercado foi limitado. Ora, se foi limitado, o que é que um senhorio pensa? Ah, vem aí uma lei que vai limitar a minha renda? Espera aí que eu já digo. É simples. Sim. É simples. E isso levou a um aumento de 30% em Lisboa e no Porto. Ok, bloco de esquerda. O que é que eu votava e o que é que eu promulgava? Estou aqui a olhar para as minhas notas. Uma coisa muito séria, nós temos notas e tudo. Eu promulgava a reintrodução do prazo mínimo de 5 anos dos contratos de arrendamento. Eu não concordo necessariamente com esta medida. Para nós é terrível, porque fazemos menos contratos. Para a maioria dos nossos clientes também não seria assim tão interessante, mas se queremos estabilidade na habitação, isto é importante. Primeiro, quando tu fazes um contrato de arrendamento por algum tempo, estás a estabilizar os preços, e isso o PS conseguiu muito bem com os incentivos fiscais, os benefícios fiscais aos contratos de longa duração, foi muito bem conseguido. Porque tu tendo um contrato de 5 anos, sabes que pelo menos durante 5 anos, se aquela renda começou em 1000 euros, aquilo vai evoluir conforme a inflação ou conforme o que está no contrato. Portanto, daí a 5 anos aquela renda está nos 1200, 1250, não está nos 3000 ou 4000. Portanto, eu percebo a lógica aqui, dá alguma estabilidade no preço do arrendamento. E também dá alguma estabilidade, muita estabilidade, nas dinâmicas do mercado. Nós temos neste momento senhorios a dizer que há 3 anos arrendaram e fizeram um negócio ruinoso porque entretanto o mercado evoluiu de tal forma que todos os anos querem fazer um contrato. Eu compreendo. Eu, se fosse senhorio, não sou, mas se fosse, pensava exatamente o mesmo. Que é, vou tentar acompanhar o mercado, mas isto depois é um caminho sem fim. Por isso, promulgava esta medida do Bloco de Esquerda conjugada com um bom incentivo fiscal. Ou seja, tudo o que fossem contratos com duração superior a estes 5 anos tinham que ter uma redução ainda maior. Por exemplo, um contrato de 10 anos nem sequer pagava impostos. Algo deste género. Acho que é uma medida interessante. Esta dos 5 anos, apesar de não concordar assim tanto com ela, dentro deste leque é o que faz mais sentido. Vetar. Vou vetar o controlar as rendas através de tetos máximos. Acho que não faz sentido. Acho que não é a forma correta de trabalhar as coisas. O preço das coisas tem de ser sempre um resultado da oferta e da procura e temos que tentar, se enquanto Estado queremos de alguma forma equilibrar os preços, temos que trabalhar na oferta ou trabalhar na procura e não trabalhar no resultado dessa lei da oferta e da procura, porque estás a deturpar as coisas, não é? Tens um equilíbrio de forças que, por muito que esteja desequilibrado, só te compete uma coisa, que é equilibrar. Tu não vais mudar o fiel da balança para conseguir ter um resultado diferente. E eu acho que não resulta, e o pacote mais habitação demonstra claramente que não resulta, para além de toda a motivação e provocação a tentar fazer coisas por fora e duvidosas, que nós já sabemos o que é que acontece quando se colocam limitações demasiado extremas.
Exato, é quase colocar sempre aqui a mão para gerir a habitação e todas as propostas que vejo aqui, desde baixar os juros na Caixa Geral de Depósitos, a proibir a venda de casas a não residentes, és tu que estás a pautar o ritmo da habitação e deve ser o mercado a fazer. Pronto,
Sem
vamos então
dúvidas.
aqui à próxima, sem alargar muito.
Isso, vamos aqui às perguntas.
CDU.
Ok, o que é que eu promulgava? Muito rapidamente, criar um programa de residências universitárias com construção a custos controlados, de acesso gratuito. Consigo compreender, na lógica ideológica do Partido Comunista, faz todo o sentido e de facto temos um problema grave de residência universitária e há aqui uma lógica que é, as universidades não vão acabar. Este é o tipo de imóvel que, sendo construído, vai ter uma duração grande ao longo das próximas décadas. Ou seja, nós podemos perfeitamente estabelecer construção a custos controlados e ser de acesso gratuito, porque aquele imóvel vai ser constantemente utilizado para a mesma coisa durante décadas. Não há aqui o risco de construir para o privado e agora serve para uma coisa e daqui a 10 anos serve para outra. Acho que faz sentido.
Sim, acredito que é o que estavas a dizer, que faz sentido isto. É um bocado é complicado, e penso que era o que estavas a tentar dizer, que é complicado aqui a construção a custos controlados. É um bocado difícil de prever estes custos controlados, não é? Ou seja, a ideia até está boa, está de acordo com os ideais do partido. E votar, o que votavas aqui?
Eu votava o garantir que a renda é calculada sobre o VPT do imóvel multiplicado por 3% e dividido por 12. Acho que não faz sentido nenhum, por duas razões. Isto é a mesma coisa que ter um teto às rendas, é exatamente a mesma coisa. Isto é mais do que ter um teto às rendas, é definir o preço das rendas, acho que não faz sentido nenhum. E depois é ser irrealista, porque todos sabemos que o valor patrimonial tributário dos imóveis em Portugal é muito inferior ao valor de mercado. Não faz sentido. Nós temos imóveis novos, de construção nova, com valor de mercado 300, 400 mil, e em que o VPT são 150, 180, 200 mil. Portanto, não é realista de maneira nenhuma. Percebo, vai ao encontro dos ideais do Partido Comunista, mas não faz sentido. Não faz sentido.
Boa, boa. Pan.
Pano. Pois, o PAN, sei lá, sei lá. O que é que eu colocaria aqui? Olha, o rever o programa Porta 65 de forma a aumentar os valores de renda máxima, robustecer a respectiva dotação orçamental e apoiar as despesas iniciais, eu acho que faz sentido. Porque aumentar este valor de renda máxima vai motivar mais senhorios a aceder a este programa, e eu acho que é, de facto, é interessante. Portanto, eu promulgaria esta norma. O que é que eu votaria? Assegurar a criação de gabinetes de apoio à habitação em todos os municípios. Acho que é mais burocracia, é mais um nível de relação entre o munícipe, entre o cidadão e o Estado. Eu compreendo, mas o que é um gabinete de apoio à habitação? É alguém que vai lá, é tipo uma imobiliária do município? É o quê? Eu compreendo a ideia, mas acho que é mais uma daquelas medidas de vamos criar uma equipa para isto e para aquilo, e depois cada equipa no meio, cinco assessores, e depois. Não estou a falar de gorduras do Estado, não é isso, mas acho que dificulta mais as coisas do que simplifica. De resto, muito honestamente, todas estas normas para mim fazem sentido, nada mais teria a apontar, mas esta aqui faz-me assim um bocadinho como chão. Compreendo a ideia, mas acho que é assim um bocadinho bem quadrado.
Ok, boa. O livro, para acabar.
Promulgaria o inventariar e reabilitar o parque imobiliário público direcionando para a habitação. Acho que faz todo o sentido. O inventariar é algo que já está previsto na lei, já deveria estar a ser executado, mas se a ideia aqui é executar, sim, nós temos que saber o que é que o Estado tem. E temos que o reabilitar para a habitação. Acho que faz sentido. É pegares precisamente em imóveis que se calhar vão resolver o problema da habitação a milhares de pessoas. Não resolves o problema da habitação só com o parque habitacional do Estado, porque são, salvo erro, 2% do parque habitacional total, mas esses 2% podem fazer a diferença. E se calhar, se esses 2% estiverem a ser utilizados neste momento com eficácia a 15% ou 20%, é muito. então significa que aqueles 80% dos 2% podem fazer toda a diferença. Por isso, esta era a medida que eu promulgaria. O que é que eu vetaria? Estabelecer limites máximos no valor da renda durante pelo menos 5 anos nos imóveis de proprietários que recebem financiamento do Estado. Mais uma vez, colocar limites máximos de renda não me parece que faça sentido. Aqui conseguiu muito melhor o Partido Socialista com o pacote Mais Habitação, criando incentivos fiscais para quem não passar um determinado valor. Acho muito melhor conseguido, foi um dos méritos do PS, mas aqui esta era a medida do livro que eu votaria.
Boa. Olha, Rafael, muito obrigado. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Agradecer mais uma vez ao Caetano Xavier por nos dar este magnífico apoio e fazer esta divulgação incrível. E tantos outros que o fizeram durante estas campanhas. Acho que é algo a saudar e cada vez estamos a ver com maior quantidade em Portugal. E agradecer-te a ti, agradecer a todas as pessoas que nos ouviram. Foram dois episódios muito bons. E temos que gravar mais episódios para as pessoas verem mais vezes de fato.
Eu já não venho mais de fato. Não, o próximo episódio deste Conversas Sem Código há de ser uma coisa assim mais leve, sem ser tão formal a analisar medidas e assim. Esta foi a nossa medida eleitoral, digamos assim, para produzir também algum conteúdo sobre este tema, porque a verdade é que nós somos solicitadores. Mas um dos valores da nossa sociedade, a PIA, é que nunca nos iríamos desligar da comunidade e temos que entregar valor à comunidade. Eu acho que para quem trabalha com leis todos os dias, como nós, tem que ter uma opinião sobre as leis. E nós já sabemos, política e legislação são coisas que estão conectadas. E pronto, esse foi o objetivo destes dois episódios, os primeiros episódios deste segmento Conversas Sem Código. E pronto, hão de vir mais. É muito agradável este tipo de conversas de almoço.
É sim, senhora.
Muito bem.
Rafael, muito obrigado.
Olha,
e obrigado a todos.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima.